Entrevista do dia.
E a gente segue aqui falando sobre a programação que marca esta quarta-feira, 15 de março. É o Dia do Consumidor. Tem uma programação do Procon Amapá desde o começo dessa semana aí em andamento. Várias atividades ocorrendo de orientação, blitz educativa, né? Levando informação, esclarecimento para as pessoas de uma forma geral. Todos nós somos consumidores. A gente está recebendo aqui hoje para uma conversa, um bate-papo, a Márcia Andrade. Ela é assessora jurídica e coordenadora do Núcleo de Superendividuação do Procon Amapá. Bom dia, Márcia. Tudo bem?
Bom dia.
Vocês estão com uma programação já desde segunda-feira, percorrendo, né, algumas regiões. Hoje, por exemplo, tem equipes do Procon no Conjunto Habitacional Macapá, na Zona Norte. Né? O que vocês estão fazendo lá nesse momento?
Na verdade, para esta semana, né, em comemoração ao Dia do Consumidor, o Instituto de Defesa do Consumidor, ele organizou uma vasta programação, né, com ações voltadas aí à proteção e defesa do consumidor. Essas ações promovidas pelo órgão, ela tem por objetivo a conscientização, a informação, né, tanto ao consumidor quanto ao fornecedor, né, daquilo que condiz com as normas consumeristas. Então, veja que a programação ela iniciou nesta segunda-feira, dia 13, uhum, né, 13 de março, com uma blitz educativa no Centro Comercial de Macapá, com o intuito de fornecer, orientar aos fornecedores de produto, fornecedores de serviços, quanto à adequação às normas vigentes sobre o direito do consumidor. Aí uma série de atividades seguem durante esta semana, né, com quadros informativos e esclarecedores a todos os consumidores, aquelas dúvidas mais frequentes, né, como o direito de arrependimento, né, a diferenciação de preços, quanto à função de prazos, a modalidade de pagamento, Pix, né, boleto, cartão de crédito, cartão de débito, são dúvidas que surgem muito. Uhum. Então, o Procon, ele teve essa iniciativa de criar um quadro, né, em suas mídias sociais, falando exatamente, esclarecendo sobre essas dúvidas. Além disso, desses quadros informativos que foram criados e estão nas mídias sociais, o Procon ele está realizando um mutirão de serviços no Conjunto Habitacional Macapaba. Uhum. Né? Esses são serviços, orientações jurídicas, principalmente sobre demandas de contas de energia, contas de água. Então,
para receber a população, ouvir os seus questionamentos ali, ouvir denúncias.
Exatamente, essa é a função do Procon, é justamente estreitar essa relação com a comunidade. Daí o tema dessa semana do consumidor, que é Procon na comunidade. Então, o conjunto, na verdade, a comunidade escolhida foi o conjunto habitacional. Por quê? Porque nós temos recebido muitas notícias, muitas demandas, principalmente com relação às contas, dívidas de energia elétrica. Então, estamos levando informações e fazendo agendamentos de audiências ao Conjunto Macapá.
Você é coordenadora do Núcleo de Superendividamento do Procon e bateu a curiosidade, Márcia. A gente está falando de dívidas muito altas, né, que esse núcleo coordena. O que cai dentro dessa área para vocês?
Na verdade, esse Núcleo de Atendimento ao Consumidor Endividado e Superendividado do Estado do Amapá, é o primeiro núcleo, trata-se de um projeto piloto de iniciativa do Instituto de Defesa do Consumidor. Então, é inédito no Estado do Amapá, né? Ele é focado justamente para atender os casos de endividamento e superendividamento, porque tem grandes diferenças, né, de conceitos, né? O que é um endividamento, uma pessoa endividada, uma pessoa inadimplente e uma pessoa superendividada. Então, busca trabalhar essas condições. E quanto às dívidas, né, as dívidas são específicas da lei do superendividamento, porque é uma lei que está em vigor desde julho de 2021. Essa lei, ela não abrange todas as dívidas, ela acaba limitando. Por exemplo, aquelas dívidas tributárias, né, como dívidas de IPVA e IPTU, elas não são contempladas pela lei do superendividamento. e, consequentemente, não fazem parte lá do nosso atendimento.
A partir de quanto, né, seria essa dívida para se enquadrar em superendividamento?
É, na verdade, fica assim muito... todas essas dívidas, elas passam por um filtro, uhum, né, no ato do atendimento, do acolhimento. Então, nós temos todo um cuidado de identificar esse tipo de superendividado. Porque tem o superendividado ativo, consciente, tem o inconsciente e tem o superendividado passivo, que são os casos assim mais comuns. Né? Aquele que, por qualquer infortúnio da vida, um desemprego, um divórcio, uma separação, por exemplo, ele acabou se endividando. Então, são aspectos muito comum que chegam até nós, nesse tipo de dívida de superendividado. Mas aquela dívida de um superendividado consciente, que ele vai lá, faz um empréstimo, ou viaja, digamos, para a Disney, compra um carro com valor exorbitante...
Depois não paga?
Sim, não paga. Então, ele está agindo com má fé. Né? E isso nós conseguimos... facilmente identificar no ato, uhum, aí do checklist de documentos que são entregues ao PROCON. As dívidas são independentes, o valor de dívida é independente, mas é necessário detectar esse tipo de superendividado. Se nós detectarmos que trata de um superendividado consciente, ele está agindo com má fé, não quer pagar, e esse ele é afastado do núcleo.
Ele não se enquadra nos critérios para receber
exatamente
o atendimento. E aí, se a pessoa se enquadra, de repente, nos critérios para receber esse atendimento, o que é feito ali? Né? Uma negociação? Um PROCON ajuda na negociação?
Muito bem. Ele passa por critérios. Né? Primeiramente, o critério é de acolhimento, de entrega de documentação. No ato da entrega de documentação, nós vamos identificar as dívidas, os tipos de dívidas, se enquadra. Após essa fase, ele passa por uma fase de avaliação financeira. Né? Vamos preparar, vamos fazer um planejamento da vida financeira dele. Olha que isso é muito importante, porque é a partir dessa segunda etapa que nós vamos dar seguimento para a segunda, que trata da etapa de audiência. Até mesmo na segunda etapa, nós podemos detectar que não há possibilidade, digamos, de levar aí a uma mesa de negociação com todos os credores. É, podemos identificar isso na segunda etapa. Mas quando isso é possível, segue para a etapa de negociação, nós vamos agendar audiência, chamar esse consumidor, né, chamar todos os credores, que nós estabelecemos um limite de 5 credores. Sabe que a lei, ela deixa-se livre quanto ao número de credores, independente, mas por se tratar de um projeto piloto, um projeto que está iniciando, nós limitamos em 5 credores. Então, tem sido muito positivo, né, esse trabalho realizado pelo Instituto de Defesa do Consumidor. Hoje, podemos dizer que temos estatísticas, temos dados suficientes para que esse projeto ele possa dar seguimento. Porque ele tem sido muito positivo, tem dado um retorno muito bom para a sociedade, com dívidas negociáveis, até mesmo descontos que chegam a 45% em parcelas no cartão de crédito. Isso é muito bom.
A gente está falando de dívidas mais assim corriqueiras do comércio, por exemplo, tem muita gente, hoje começa a declaração do imposto de renda, e tem muito contribuinte que deve o imposto de renda, muitos que devem valores altos para o imposto de renda, a partir de 50, 60, 100 mil pessoas físicas. Esse tipo de dívida, por exemplo, se enquadra lá no superendividamento, ou não é tratado por se tratar de uma situação ali federal, né?
Exatamente. Não se enquadra na lei do superendividamento, essa parte tributária. Até mesmo, além dos tributos, como eu citei anteriormente, como exemplo, o IPVA, o IPTU, que nós recebemos muitas demandas assim. Aqueles financiamento de veículos também não se enquadram, porque muitas dívidas são dívidas com garantia real. Né? Aí, então, não se enquadra na lei do superendividamento.
Márcia, hoje tem uma operação do PROCON na rua com a Delegacia do Consumidor e com a Vigilância Sanitária. Qual é o foco dessa operação que está ocorrendo agora?
O foco, na verdade, é a saúde, né, quanto aos produtos alimentícios. E o PROCON ele sempre está muito atuante, aí, principalmente agora, no início do ano. Foi uma operação que está sendo muito, muito boa, porque tem a parceria da delegacia, né, a vigilância sanitária. Geralmente, quando acontece isso...
Um apoio policial.
Um apoio policial.
Antes da fiscalização do poder público. Né?
Isso dá um... Isso resguarda uma força, resguarda muito também o direito do consumidor, né, que são produtos, às vezes, que estão ali à venda e o consumidor não tem essas informações necessárias. Então, na verdade, trata... A participação do PROCON neste aspecto é muito educativa. É. A Semana do Consumidor está sendo muito educativa. Nós estamos saindo em loco, a campo, justamente para levar essas informações aos consumidores sobre os seus direitos, sobre os seus deveres. Né? E com esse tipo de parceria, ressalta muito a importância do CDC, né, quanto a esse aspecto.
Hoje, no Dia do Consumidor, né, qual a principal mensagem, por exemplo, do PROCON para as pessoas, todas as pessoas, todos nós somos consumidores, né?
Todos somos consumidores, né? Na verdade, consumidor, busque os seus direitos, busque orientações. Se você está com alguma dúvida, né, não tome medidas energéticas urgentes, né, precipitadas. Procure o PROCON, porque exatamente essa a nossa função. Não é simplesmente fiscalizar, autuar, aplicar multas. O PROCON, ele tem um papel muito importante, né, na sociedade, que é de orientar, é motivar, conscientizar o consumidor para que ele busque os seus direitos, tire suas dúvidas. Inclusive, eu posso até citar um caso recente que nos preocupou muito lá no centro, no núcleo de atendimento ao consumidor endividado. Semana passada, participei de uma audiência, a consumidora estava desesperada porque a dívida era alta com... A dívida de energia elétrica, né, era muito elevada. Então, ela recebeu um protesto em cartório. O protesto era no valor de 10 mil reais. Ela se desesperou agora. Qual foi a medida? Ela não procurou o PROCON, não buscou nenhuma orientação. Ela imaginou que houvesse pagado a dívida da Serra Equatorial. Então, ela foi lá, pagou o protesto em cartório no valor de 10 mil reais, imaginando que imediatamente a Serra iria...
Que ela estava pagando a conta.
Iria religar a sua energia que encontrava-se cortada. Então, quando ela soube da informação, ela correu para o PROCON desesperada. O que eu faço agora em caso de protesto? Então, muitos consumidores, muitas pessoas estão recebendo esse protesto em cartório. Eu digo com toda a propriedade que é legal, tá? Mas busque resolver a sua situação para evitar que esses casos ocorram.
O que é o protesto?
O protesto em cartório é justamente aquela dívida que já se encontra aí há um tempo, né, que não foi resolvida. Aí a empresa, ela tem autorização, exatamente, ela é respaldada por lei para deixar com que o cartório possa resolver essas situações.
E isso significa o que na prática, né?
Significa, como o cartório, ele fica responsabilizado em fazer esse tipo de cobrança, então o pagamento é destinado ao cartório, aquele valor, independente do valor do débito que ela tem lá com a empresa.
É como se fosse dois valores, o valor do protesto e mais o valor da dívida. Isso é muito ruim.
Isso. Bem complicado, e nós temos recebido assim, muitas demandas relacionadas a esses fatos. Isso tem causado uma certa preocupação.
O que fazer, né, Márcia, se é uma situação como essa?
É bem delicado, são essas orientações que eu gostaria de deixar aqui para que o consumidor, antes de tomar qualquer medida, qualquer iniciativa, procure o PROCON. Nós estamos à disposição aí na Henrique Galusso, na esquina com a Giovana de Noá. Esse é o nosso papel de estar orientando, até mesmo juridicamente. Nós fazemos as orientações. Quando percebemos que aquela situação, ela deve ser encaminhada ao judiciário, nós fazemos esse encaminhamento ao judiciário para que seja resolvido lá mesmo. Agora, quando se trata de uma outra situação em que podemos resolver, fica ali mesmo, já faz uma abertura de reclamação. Gente, o PROCON, ele não é um órgão simplesmente fiscalizador. Ele é um órgão orientador, né, motivador. É isso que eu quero deixar claro. É esse o nosso papel da Semana do dia aí do consumidor, levar orientações, busque o PROCON para eventuais dúvidas.
Bom, a gente conversou com a Márcia Andrade, assessora jurídica e coordenadora do Núcleo de Superendividamento do PROCON Amapá. Márcia, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, orientações. Bom dia para você.
Bom dia.